Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 15 de novembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Marcos Inácio. Hoje tem Brasil e Argentina em Riad. 14 anos, Brasil volta a uma final do Mundial Sub-17. Seleção Brasileira de Futebol Olímpico vence e também vai à final. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Mundial Sub-17.
A seleção brasileira está classificada para a grande decisão da Copa do Mundo Sub-17 masculina e em uma partida emocionante, o Brasil virou em 45 minutos a desvantagem de 2 a 0 para 3 a 2, eliminando a França na semifinal do Mundial. Caio Jorge, Gabriel Veron e Lázaro marcaram os gols da Canarinho, todos no segundo tempo de jogo. E após 14 anos, a seleção brasileira volta à final do Mundial Sub-17. A última foi em 2005, quando foi superado pela seleção mexicana por 3 a 0 no Peru. O Brasil conquistou o título por 3 vezes, nos anos de 1997, 1999 e 2003. O maior campeão da história do Mundial Sub-17 é a Nigéria, que conquistou o título em 5 ocasiões. Diante do México, que passou pela Holanda, o Brasil entrará em campo para a decisão no próximo domingo, às 19 horas, no estádio Bezerrão.
Brasil! Seleção Brasileira.
A Seleção Brasileira Olímpica de Futebol derrotou os Estados Unidos na tarde desta quinta-feira em Las Palmas, na Espanha, pelo Festival Internacional de Futebol Sub-23. Com o gol do atacante Matheus Cunha, o time comandado por André Jardine derrotou os norte-americanos por 1 a 0 e avançou à final da competição, que serve como preparação para o torneio pré-olímpico, que acontecerá entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020. O adversário da Seleção Brasileira Olímpica de Futebol, na grande final, sairá do duelo entre Ilhas Canárias e Argentina. A decisão está marcada para o próximo domingo, às 16 horas e 45 minutos, horário de Brasília.
Seleção Brasileira.
É, minha gente, hoje tem jogo da Seleção Brasileira principal. O Brasil enfrenta a Argentina logo mais. Tite tem 3 vitórias e 1 derrota no confronto direto com os vizinhos, comandando a Seleção Brasileira. Wagner Gomes tem as informações.
Hoje tem jogo da Seleção Brasileira em Riad, na Arábia Saudita. A partida começa às 14 horas, horário de Brasília, às 8 horas local. O Tite, mesmo sendo um jogo amistoso, fechou o treino ontem. O jogo é contra a Argentina. É preciso que a Seleção Brasileira vença, porque já está há bastante tempo sem vencer. Isso abala a posição do técnico junto à torcida e a CBF acaba não conseguindo segurar a posição de Tite até a próxima Copa do Mundo. Está precisando mudar bastante. O Tite parece que entrou em zona de conforto ou está meio perdido na escalação da Seleção Brasileira. Tite fala da importância desse jogo para a Seleção Brasileira.
É um jogo especial na história do futebol nacional, do futebol internacional. A grandeza do clássico, talvez o próprio nome o diga, super clássico. Tu pega duas seleções com história, com títulos. Ele é muito forte, o jogo é muito forte. Então, ele tem toda uma dimensão de espetáculo, mas ele é sim um campeonato à parte, ele é sim um enfrentamento de alto nível, ele tem a competição, tem a qualidade, tem a história toda que o Superclássico traz.
A provável escalação do Brasil para enfrentar a Argentina é a seguinte: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Arthur e Coutinho, Gabriel Jesus, William ou Richarlison e Roberto Firmino. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fique por dentro.
Botafogo e Flamengo correm risco de perder mandos de campo após denúncia da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira contra as duas equipes. O motivo é a série de incidentes que ocorreram no clássico entre os dois clubes na semana passada, no Engenhão, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi denunciado por atraso, não manter a infraestrutura necessária para a segurança da partida, desordens e tumulto entre membros das equipes no túnel de acesso ao vestiário. Já o Flamengo responderá por desordens e pelo tumulto no acesso ao vestiário. O caso será julgado na próxima quinta-feira na pauta da terceira comissão disciplinar, em sessão marcada para começar às 13 horas.
Copa Verde.
O Paysandu saiu em vantagem na decisão da Copa Verde 2019. Mesmo jogando fora de casa na Arena Pantanal, o Papão derrotou o Cuiabá pelo placar de 1 a 0 na noite desta quinta-feira. Nicolas marcou o único gol da partida, dando vantagem ao clube paraense na final. Com o resultado, o Paysandu poderá até empatar na partida de volta, na próxima quarta-feira, dia 20, no estádio Mangueirão, em Belém, para ficar com o título. Já o Cuiabá precisa de uma vitória simples para levar a disputa para os pênaltis, enquanto um triunfo por 2 ou mais gols de diferença garante o caneco. Com 6 jogos importantíssimos pela frente, tendo cada um deles como uma decisão para escapar do rebaixamento, Fluminense tem grandes problemas pela frente e ainda não sabe quem vai substituir o goleiro Muriel. As informações com Rodrigo Ricardo.
Os problemas do Fluminense começam pelo gol. Muriel fraturou o primeiro metacarpo da mão esquerda e não joga mais este ano. Agenor e Marcos Felipe são os goleiros reservas, mas Marcão ainda não decidiu qual deles terá a responsabilidade de ser o arqueiro do tricolor carioca até o fim do Brasileirão. Agenor, com 29 anos, é mais experiente. O gaúcho participou de 10 jogos pelo Fluminense e sofreu 14 gols. Já Marcos Felipe é cria da base de Xerém. Com 23 anos, teve passagens pelas seleções brasileiras de base, mas poucas oportunidades nos profissionais do Flu e não atuou nenhuma vez este ano. Outra baixa do treinador Marcão é Caio Henrique. O lateral esquerdo está servindo a seleção olímpica e Ourinho vai ser o titular da posição contra o Atlético Mineiro neste sábado às 19h no Maracanã.
Sabemos que eles estão entrando com garotos, os meninos estão dando conta do recado, também tem algumas pessoas experientes lá no clube, mas a gente vai trabalhar forte para não deixar nada acontecer, a gente não sofrer gols, e o Fluminense é gigante, a gente pensa na gente, vamos trabalhar certinho para dar tudo certo.
Depois do Galo, o Flu terá outras 5 decisões para escapar do rebaixamento. CSA em Maceió, Palmeiras no Rio de Janeiro, Avaí em Florianópolis, Fortaleza novamente em casa e Corinthians no Itaquerão. E o atacante colombiano Johnny Gonçalves não deve continuar no Fluminense. A imprensa portuguesa acaba de divulgar que Johnny vai defender o Benfica nos próximos 2 anos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu no futebol.
Mário Silva. Hinos antes das partidas normalmente acontecem mancadas, gafes. Essa aconteceu na hora de tocar os hinos de Itália e Polônia na Copa do Mundo de 1982, que aconteceu na Espanha. A organização soltou o hino da Galícia, em vez de colocar o hino polonês. Ao tentar consertar o erro, depois da execução do hino italiano, a FIFA acabou colocando, ao mesmo tempo, o hino da Polônia e o hino da Espanha, piorando ainda a bagunça. Já no jogo Itália e Alemanha, na final da Copa de 82, a organização da partida no estádio Santiago Bernabéu errou na hora da execução do hino da Alemanha. O técnico alemão, Jupp Derwall, ficou zangado. Os alemães acabaram perdendo o título para a Itália, que se sagrou tricampeão.
A Conmebol anunciou o árbitro da decisão da Copa Libertadores da América entre Flamengo e River Plate no próximo dia 23 em Lima, no Peru. O chileno Roberto Tobar, que apitou a final da última Copa América, na qual o Brasil ficou com o título ao vencer o Peru por 3-1. Tobar, que tem 41 anos, é considerado o árbitro de futebol mais renomado do Chile e pertence ao quadro da FIFA desde 2011. Os auxiliares serão seus compatriotas Cláudio Rios e Christian Schimann, que serão os bandeirinhas do duelo. A Conmebol também definiu o colombiano Andrés Rojas para o quarto árbitro da final entre Flamengo e River Plate, e o peruano Diego Haro foi escolhido como principal responsável pela arbitragem de vídeo.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Com o passar do tempo, o Comitê Olímpico Internacional foi aos poucos permitindo que as mulheres participassem de modalidades que evitassem contato físico. Mas, chegando ao ano de 1917, uma francesa chamada Alice Milliat criou a Federação Esportiva Feminina Internacional a fim de permitir que as mulheres competissem no atletismo. A partir da criação da FEF, foram organizados os primeiros Jogos Olímpicos Femininos em 1922. O sucesso foi tanto que resolveram fazer novamente em 1926 e 1930. Em 1932, foi organizado os primeiros Jogos Femininos Mundiais. Por ter feito um enorme sucesso de público, os Jogos Femininos acabaram chamando a atenção do Comitê Olímpico Internacional, que em 1936 começou a considerar as mulheres oficialmente como atletas olímpicas.
Maratona Aquática.
Ana Marcela Cunha fecha o calendário da maratona aquática em competição na praia de Inema, na Bahia. Wagner Gomes tem os detalhes.
A praia de Inema, em Salvador, na Bahia, recebe neste fim de semana a sexta e última etapa do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. As provas definirão os atletas campeões de 10 km e 5 km. Além dos clubes campeões gerais da temporada, contará também com presenças especiais. A tradicional prova de Inema reunirá mais de 500 atletas dividido entre as provas oficiais da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Na distância olímpica, destaque para Ana Marcela Cunha, melhor atleta do mundo em 2019. Nas maratonas aquáticas, a baiana terá a companhia do também atleta da seleção brasileira e baiano, Alain do Carmo. A prova contará com a presença do francês medalhista olímpico Marc-Antoine Olivier. A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos em parceria com a Federação Baiana de Esportes Aquáticos e com a Marinha do Brasil. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nesse dia.
Nesse dia 15 de novembro, além de comemorarmos a proclamação da República do Brasil, comemoramos também a fundação de pelo menos 24 clubes espalhados por todo o país. Dentre eles, destacamos 15 de Piracicaba, Fernandópolis e 15 de Jaú, em São Paulo. Ibis, em Pernambuco, considerado o pior time de futebol do mundo. Também em Pernambuco, destacamos o Santa Cruz, o Gama, no Distrito Federal, o Barra Mansa Futebol, do Rio de Janeiro, que é considerado o primeiro time profissional do futebol brasileiro. E não esqueci, é claro, o Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro, segundo alguns, o clube de maior torcida do mundo. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta na segunda-feira, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia!
Astrid Nick. Bate-Bola
Nacional.